Entrevista.
Com a alta no preço dos alimentos, consumidores substituem a carne e outros itens no prato. O preço da carne vermelha, por exemplo, acumulou alta de 30,7% em 12 meses, segundo os dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. No prato, o aumento não se restringe somente a este alimento. Outra pesquisa realizada pelo Datafolha aponta que 85% dos entrevistados diminuíram o consumo de algum alimento em 2021. Destes, 67% reduziram a carne vermelha. A redução do alimento no cardápio do dia a dia traz a necessidade da substituição com outros tipos de carnes e alimentos mais acessíveis. Para entender como montar um prato sem carne vermelha, mas com todos os elementos nutricionais necessários, eu converso hoje com Ricardo Laurino, ele que é presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira. Olá, Ricardo, seja bem-vindo.
Olá, Fernanda, é um prazer falar com você e com os ouvintes.
Que ótimo, o prazer é meu. Bom, eu queria começar perguntando, Ricardo, se é possível ter uma dieta sem carne e com todos os nutrientes necessários.
Bom, Fernanda, eu digo para você e para os ouvintes que sim, é muito possível, inclusive traz diversos benefícios que a gente pode falar ao longo desse bate-papo. O que as pessoas têm de dificuldade em entender um pouco em relação a isso é por conta de uma cultura, né, de uma herança cultural e uma ideia de que não é possível e que a gente precisa da carne ou mesmo dos produtos de origem animal, como laticínios e ovos. Mas não, cada vez mais os estudos demonstram a viabilidade, a possibilidade e os benefícios que uma alimentação à base de vegetais pode trazer para as pessoas.
E como fica aí a questão da proteína, né, quando a gente faz essa mudança?
Essa é uma grande pergunta, né, que todo mundo se faz. Bom, talvez explicando um pouquinho melhor do porquê esse mito de que a proteína da carne é insubstituível, fica mais fácil de entender. Quando a gente come os alimentos e pensando na proteína, a proteína é constituída de aminoácidos, como se fossem tijolinhos. E a gente precisa de 9 aminoácidos essenciais que a carne tem em sua proteína. Já nos alimentos vegetais, para a gente encontrar de forma satisfatória esses aminoácidos das proteínas, a gente precisa ter combinações de alimentos. E aí as pessoas falam, nossa, então é difícil. Não, o brasileiríssimo arroz e feijão contém esses 9 aminoácidos que compõem os aminoácidos essenciais que compõem a proteína e que a gente tanto precisa. Então, é sim, a carne tem a sua proteína e ela pode trazer benefícios para quem come pensando somente na proteína, porque tem vários outros malefícios aí que a gente poderia falar. Mas na alimentação à base de vegetais você também encontra, mas não somente em um alimento, e sim em combinações como a do arroz e feijão que eu comentei agora.
Entendi. E quais são aí as opções, né? Eu sei que você falou do arroz e feijão, para fazer essa substituição, para montar aí um prato nutritivo sem precisar da carne.
Então, Fernanda, eu acho que todo mundo já ouviu dizer algo como o bom de um prato é ele estar bem colorido. E isso é verdade. A gente conhecendo um pouco os grupos alimentares, né? E aí a gente não precisa pensar em estudos tão aprofundados, não. É aquele conhecimento básico. A gente começa a entender que quando você vai se alimentar, essa necessidade, essa ideia de um prato colorido faz todo sentido, principalmente a gente pensando numa alimentação à base de vegetais. Então, o que a gente deve pensar? Eu já comentei do arroz e o feijão, mas é muito bom as pessoas lembrarem também de consumirem mais legumes, né? As pessoas consomem cada vez menos legumes. Tem vários legumes e várias formas de preparo. As pessoas não podem esquecer como é importante a gente comer as chamadas saladas, né? As folhas verdes. Então a gente pensar em alface, agrião, em escarola, seja lá, encontrar quais você prefere. Também a gente lembrar de vários outros alimentos que estão distribuídos em vários grupos, né? Então você tem o brócolis, você tem a cenoura, você tem o chuchu, a abobrinha. E eu estou citando alguns, mas são inúmeros os que a gente tem à disposição. E conhecendo um pouquinho melhor as características de cada um, você começa a montar um prato que vai te trazer saúde e mais do que isso, né? Eu sempre comento que quando eu virei vegano há 18 anos, uma das coisas que eu mais me senti, né, que eu mais senti de efeito no meu corpo, é a sensação de você estar bem disposto, não ter aqueles momentos no dia em que te dá uma moleza, fraqueza, porque a tua digestão fica mais leve, você acaba tendo um organismo que funciona de forma mais saudável e isso acaba refletindo no nosso dia a dia.
Agora eu queria uma dica prática ali. Como é que é a sua refeição no dia a dia e como... para você mostrar como isso pode ser acessível também a todos.
Claro. Ó, no site da Sociedade Vegetariana Brasileira, a gente tem lá um desenho montando um prato ideal para a pessoa ter como base, né? Então, de uma forma... claro, cada um adapta a sua realidade e vai encontrando a sua forma de lidar com isso. Mas... é você pensar primeiro em dividir o prato em dois. Então, de um lado, você vai colocar o que a gente chama de saladas, né? Então, você vai colocar isso, eu sempre comento, use e abuse, é muito bom, né? Então, você coloca lá tudo que que a gente conhece, né? Então, pensando de forma mais simples, alface, você tem lá rúcula, você tem agrião, você pode pensar em repolho, você pode pensar em vários... alimentos que a gente reconhece como aqueles que montam as nossas saladas. Depois, na outra metade, você divide em dois de novo. Então, você vai ficar com um quarto para um lado e mais um quarto para o outro. Em um deles, você vai pensar em leguminosas, né? Então, você vai colocar lá o feijão, você pensa no grão de bico, pode ser lentilha, que são leguminosas, elas são ricas em proteínas vegetais. Do outro lado, você vai ter aí os cereais, as raízes, então você vai ter lá a batata doce, o arroz, o milho. Então você aí tem uma ideia inicial do prato como ser montado. Eu, por exemplo, eu começo geralmente fazendo um prato de salada, e aí eu deixo com... né, vou dar um exemplo da minha salada de ontem. Foi alface, tomate, pepino, umas sementes. Eu uso bastante a semente de girassol, mas pode ser, às vezes eu coloco também semente de abóbora, e depois fiz o meu prato com arroz, feijão, alguns legumes, e depois do prato comi uma fruta. Ou seja, não é difícil, Fernando, as pessoas imaginam que é algo tão distante, mas não é, é aquela comida do dia a dia, só que um pouco mais consciente de como a gente vai montar o prato.
Perfeito, eu acho que esses alimentos, eles são bem acessíveis a todos, mas eu queria entender por que que as pessoas têm uma percepção que a dieta vegetariana, ela geralmente é mais cara.
Pois é, Fernanda, esse é um mito mesmo que foi gerado por conta de algumas questões que eu vou explicar agora e são bem fáceis da gente entender. Bom, a comida à base de vegetais, ela é mais barata por essência, é só você pensar na feira, né? Os produtos mais baratos são os alimentos vegetais. E é essa alimentação que é a base de quem adota uma alimentação vegetariana, vegana. Então, o que acontece é que ao longo do tempo, nos últimos anos, a gente viu o lançamento de alguns produtos que simulam, né? Tipo hambúrgueres de carne vegetal, você tem leites vegetais sendo lançados, queijos. Esses produtos em si, eles têm um valor agregado por serem lançamentos, novidades, e que podem sim ser consumidos, mas não devem ser a base. A base é o exemplo que eu dei anteriormente do meu prato, e é o prato que deve ser montado. O que não significa que, de repente, você consumir um produto desse um pouco mais caro seja proibido. Não, de maneira alguma. Aliás, o que eu sempre comento é que você geralmente economiza muito com a base da alimentação, né? Através de frutas, verduras, legumes, leguminosas, cereais. você vai economizar e aí vai até sobrar um dinheiro para, de repente, você comprar e matar a curiosidade de produtos que estão sendo lançados e que são bem interessantes. Eles ajudam aí na transição e no processo, mas não devem ser a base e não são a base de uma alimentação à base de vegetais.
A conversa hoje é com Ricardo Laurino, que é presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira, sobre como aproveitar para economizar com a alta nos preços dos alimentos e também diversificar na alimentação de uma maneira nutritiva. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta e eu sigo conversando com Ricardo Laurino, ele que é presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira, sobre vegetarianismo e alimentação consciente, mas acessível a todos. Bom, para continuar o nosso bate-papo, Ricardo, eu queria pontuar que existe uma dificuldade nessa transição da maneira de se alimentar, até por se tratar de um aspecto cultural. Então, qual é a sua sugestão para começar a fazer essa mudança na alimentação e diminuir aí o consumo de carne?
Então, Fernanda, eu acho que isso é muito pessoal de cada um. Eu conheço pessoas que, de um dia para o outro, mudam a sua alimentação de forma integral e outros vão paulatinamente. Eu acho que isso cada um deve ter a sua percepção. É claro que nunca a gente imaginar que isso deve ser algo que fira, né, que faz a gente se sentir mal. Não, isso tem que ser um processo positivo, um processo onde a gente se sente animado e inspirado a continuar. Mas algumas dicas são legais da gente pensar. O primeiro é como a gente encara isso. É porque eu percebo que muita gente fala, eu vou parar. Quando pensa, eu vou parar de comer carne, eu não vou comer mais laticínios ou ovos, né, pensando numa alimentação vegana, a pessoa tem a sensação de perda. E deveria ser o contrário, ela deve pensar, ter uma visão de um ganho, de algo que você está conquistando, né? Porque é muito bom você começar a perceber que você tem a capacidade de fazer novas escolhas, escolhas mais conscientes, que trazem saúde, que trazem benefícios para a gente. E aí, por intermédio dessa nova visão, você, ao invés de ter a sensação de perda, você tem a sensação de conquista. Outra coisa bacana é que as pessoas estão muito engessadas na alimentação. As pessoas, se a gente pensar, é muito restritivo. As pessoas comem ali um arroz, um bife e batata frita e acabou. Então, a gente pensar em ganhar, né, uma amplitude nisso na hora de montar um prato, na hora da gente ter os novos sabores que a gente começa a conhecer, fazer com que o nosso paladar seja estimulado, isso traz outras sensações que inicialmente muita gente torce o nariz e fala, como assim? Né? Nossa, eu não gosto de salada, eu não gosto de legumes. E eu digo isso por experiência própria. Eu era exatamente essa pessoa que comia de forma super restrita. E agora é impressionante a quantidade de alimentos que antes eu achava que eu não gostava e que eu tenho um prazer enorme, não só porque traz saúde, mas também porque são sabores variados e deliciosos.
Além de você poder ter a possibilidade de experimentar aí novos sabores, né? Eu acho que outro ponto importante é a questão que a redução do consumo de carne também é uma alternativa sustentável para o meio ambiente, né, Ricardo?
Muito, Fernanda, muito. Quando a gente para pensar que a coisa que a gente mais faz, que a gente mais consome no nosso dia a dia é a alimentação, a gente entende como isso pode ter um impacto enorme no meio ambiente. E é um tema super atual e que todos estão atentos, e o que a gente puder fazer, a gente está tentando, né, encontrar fórmulas para cooperar. E não tem como a gente cooperar de forma mais pontual e mais impactante quando a gente mexe na nossa alimentação, porque os produtos de origem animal, eles são os que mais trazem impactos em diversas questões ligadas ao meio ambiente. Então, pressiona os biomas, então a gente tem a questão de queimadas, de uso excessivo de terras, de desertificação muitas vezes. Então, quando a gente vê questões do Pantanal, quando você vê o que está acontecendo na Amazônia, pode perceber, sempre está conectado ao uso de terras. Ou para criar pasto, ou para a produção de grãos que vão virar alimento para animais que estão presos em galpões, né, animais que a gente chama de animais de produção intensiva. Então tudo isso traz um impacto imenso no meio ambiente. E a gente nunca pode pensar em saúde pensando simplesmente na saúde individual. Ninguém é saudável, por mais que se sinta, né, ah, estou forte, me alimento bem e tal, mas num ambiente onde o ar é poluído, onde as águas não são de boa qualidade, e tudo isso tem uma conexão muito grande com o que a gente consome, com o que a gente escolhe na hora do nosso almoço, na hora do nosso jantar. Então sim, Fernanda, se tem algo que a gente pode contribuir de forma mais efetiva na questão ambiental, é a gente mudar a nossa alimentação para uma alimentação que dá mais valor, que dá mais atenção para os produtos, para os alimentos de origem vegetal e reduzir, se possível, tirar os produtos de origem animal.
E além dos benefícios para o meio ambiente, quais são as vantagens da dieta vegetariana para a saúde?
Bom, pensando em saúde, Fernanda, é legal a gente pensar em atletas. Eu sempre comento isso, né? Porque quando você pensa em atleta, você fala, poxa, um atleta tem que estar em alto nível. Saúde dele tem que estar, né? Ele tem que ter força, atenção, ele tem que estar preparado para praticar o esporte, né? Para desenvolver o esporte dele. Então, quando a gente pensa que Lewis Hamilton, que é um dos maiores da história da Fórmula 1, é vegano, né? Há mais de 4 anos ele só se alimenta de produtos de origem vegetal. Quando você pensa que o Novak Djokovic, um dos maiores tenistas da história, também há muitos anos adotou esse tipo de alimentação. A gente tem aqui no Brasil, né, a levantadora da seleção brasileira, Macris, considerada uma das melhores do mundo. Ou seja, você tem inúmeros atletas que demonstram que não só é possível, como eles também melhoraram. Eles comentam isso, né? Que eles melhoraram a performance deles. Então a gente percebe que alimentação à base de vegetais pode ser saudável. Mas não só isso. Ela também, além de ser saudável, ela, eu não gosto muito do termo, mas vou usar ele aqui, ela ataca os principais males que a gente tem e que a gente vê acontecendo com amigos, familiares, aí na nossa jornada. Quando a gente pensa que os 3 principais motivos de morte no mundo são AVC, problemas cardíacos no sentido de ataque do coração, por exemplo, infarto, e cânceres. Esses 3 são os principais motivos de morte no mundo todos os anos. Os 3, os estudos mostram que quem adota uma alimentação à base de vegetais tem um risco reduzido de desenvolver, de ter um acidente desse com esse tipo de doença. Ó, se a gente pensa só nesses 3, já são motivos suficientes para a gente repensar a nossa alimentação. Mas os estudos mostram também um efeito benéfico para as pessoas que adotam alimentação à base de vegetais, em relação à redução do risco de desenvolvimento de diabetes, de pressão alta, regulação, né? Você tem uma regulagem melhor do seu índice de massa corpórea, ou seja, o índice de obesos é menor quando a pessoa adota uma alimentação vegetariana ou vegana, ou seja, você tem inúmeras vantagens, tanto no sentido do dia a dia, né, do desenvolvimento de doenças, como também quando a gente pensa no desenvolvimento de prática esportiva, onde a gente, de repente, precisa de uma saúde mais forte, mais vigorosa, né?
Sim, Ricardo, você falou da questão dos atletas, né? Tem até um filme, um documentário, Dieta dos Gladiadores, que mostra que a maioria dos atletas nos Estados Unidos de alta performance, eles são vegetarianos e alguns veganos. E o homem mais forte do mundo, ele é vegetariano. E ele até brinca, o que que o touro come, né? É grama. E aí a gente tem toda essa questão.
É muito bom, né, Fernanda? Esse documentário vale a pena as pessoas assistirem mesmo, né?
Mas e também ele coloca a questão de que muitas vezes as pessoas que estão fazendo essa transição acabam trocando a carne pela massa, que não seria uma opção muito saudável, né, Ricardo? Acho que precisa ter um cuidado nesse sentido.
Com certeza, Fernanda. O que acontece é que normalmente quem faz esse tipo de transição e cai na massa é uma pessoa que provavelmente já se alimenta muito mal. Então já tem uma alimentação bem restrita, aí tira a carne, não sabe exatamente o que vai comer, acaba comendo ou batata frita ou massa, que não é proibido, né? A gente acredita que é possível sim, mas não pode ser a base. A base da alimentação, a gente já conversou aqui no nosso bate-papo, tem que ser aquela comida de feira, né? Então, verduras, legumes, frutas, eu não citei, mas castanhas também são interessantes. Então, é exatamente isso. Você tendo uma base alimentar no seu dia a dia que dá mais atenção para esse tipo de alimento, claro que você vai poder, de repente, comer uma massa, comer um fast food, que tem, né, os fast foods veganos agora, com carnes vegetais, mas não pode ser a base, serão só alimentos aí para a gente curtir, né? Porque também é gostoso, a gente tem uma afetividade em relação a alguns alimentos que a gente não precisa abandonar, mas é sempre bom a gente relembrar isso. O importante é a gente ter aquela base da comida de feira, natural, aquela comida mais saudável.
Perfeito, Ricardo. Bom, esse foi o presidente da Associação Vegetariana Brasileira, Ricardo Laurino, que falou sobre como substituir a carne nas refeições de uma maneira nutritiva e acessível. Obrigada, Ricardo, pela sua participação e também por esclarecer um pouco mais sobre esse assunto e trazer novas reflexões aí sobre o ato de se alimentar.
Imagina, Fernanda, eu que agradeço, foi um prazer conversar com você. E fica o convite para os ouvintes aí, né, de reduzirem, tirarem as carnes, os produtos de origem animal e acessarem todos esses benefícios que a gente conversou aqui durante esse bate-papo e reforçando um que eu acabei não comentando, né, que é da construção de uma nova relação com os animais, onde a gente tem uma postura de amplo respeito, construindo assim uma sociedade mais pacífica, mais benevolente, mais justa, não só para os seres humanos, mas também para os outros animais.